você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha e hoje nós estamos aqui, eu, Gabi Gouveia, com meu querido pai, esperar ele terminar de beber a aguinha dele. JP Gouveia.
É a parte 2 sobre oração, não é?
Exatamente.
Semana passada a gente falou sobre oração, diretamente falando sobre intimidade. E os judeus começam as suas orações com a seguinte oração em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Que quer dizer, bendito és tu, ó eterno, nosso Deus e rei do universo. Sempre se começa com essa. Mas ela percebe, apesar de ser bonito em hebraico, né, ser, né, uma construção legal, ó bendito, eterno, né, rei do universo, parece que isso não faz parte de uma conversa que a gente teria realmente com alguém. Né?
Olá, querido pai,
que me deu
a vida,
exato.
Querido João,
então,
Paulo.
Por mais que eu possa, né, achar bonito, Baruch atah Adonai, não é? Quer dizer, Senhor, falar sobre ele, né? A grande questão toda para nós é que a oração, ela vai além até da nossa própria percepção de Deus. A gente tem uma percepção esquisita, porque a gente põe ele num lugar que ele se torna um ser inalcançável, inatingível. E ele não é, ele está conosco, ele está perto de nós, ele é o rei do universo, ele é o rei de todas as nações, ele é o criador de todas as coisas, ele é maravilhoso e ele está aqui comigo agora, ele está com você, ele está com os ouvintes neste momento presente, íntimo.
Mas isso também não significa que esteja errado você iniciar a sua oração
não,
assim ou errado você não iniciar
não.
assim.
Não tem jeito errado de fazer, entendeu? O que a gente precisa perceber é quando a coisa virou só mecânico. Então eu vou lá e falo, Baruch atah Adonai Eloheinu. Pronto, Baruch atah Adonai Eloheinu. Tá, quer dizer o quê? Já não faz mais sentido.
Você mesmo fala só porque sempre falou.
Porque não, é bonito começar assim. Então eu tenho lá, eu tenho me policiado, porque eu começo minhas orações. Ah, Deus, o Senhor é bom, nananã. Aí você fica, Deus, o Senhor é bom, Deus, o Senhor é bom, Deus, o Senhor é bom. A gente fica repetindo isso de forma mecânica.
Eu percebi isso, pai.
Claro que sim, eu percebi isso.
Que sempre que o Senhor vai orar, o Senhor fala assim, obrigado, Senhor. Aí tem uma pausa dramática. Porque o Senhor é bom.
Apesar de mim.
Exato.
A gente fica repetindo isso. Isso quando a gente vai ver a oração lá no capítulo de Mateus, nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte, a gente vai perceber ele falando sobre isso. Ele fala, não sejam vocês como os hipócritas.
Uhum.
Por quê? Porque eles oram nos lugares, né, em público, para serem vistos. E eu já digo para vocês, Deus dá para eles o que eles querem. Por quê? Se eles se põem para serem vistos, eles oram e eles são vistos, quer dizer que Deus deixou que eles fossem vistos. Então, aquilo que eles queriam intimamente, eles receberam. Porque Deus não olha o externo, olha o íntimo. Lembra quando você falou na semana passada sobre o Neemias?
Sim.
Que ele ficou muito irado, que ele falou
Sim.
e tal. Coisas que saíram da boca dele, Deus sabia que era uma ira, uma indignação que estava dentro. Deus não leva em conta essas palavras, mas o interior, opa, ele está indignado, ele está ferido, ele está machucado,
Sim.
ele está... É isso que Deus leva em consideração, né? Então, a relação aí que ele fala, os fariseus, não sejam vocês como os fariseus, porque eles querem ser vistos, eles dizem uma coisa, mas querem outra. Quando você for orar, ele diz, você vai no seu quarto secreto. Vai no seu quarto da intimidade, no seu quarto lá, secreto. Incrível como a gente já remete ao quarto que tem cama, né? Essa é a nossa primeira percepção, o lugar da intimidade. Pô, o lugar da intimidade é minha cama, meu quarto, que tem a minha cara,
sim,
meu jeito.
Sim.
Mas ele não tá falando disso, ele tá falando de um quarto que era feito na casa onde os visitantes não viam o quarto. Que era tipo uma dispensa. Ele ficava assim num porão, que era coberto com tábuas ou coberto assim com um tapete, que tinha uma mesa em cima, para as pessoas não saberem que a existência dessa sala, porque é ali que você guardava coisas preciosas.
De valor.
Os mantimentos, ouro, diamante, o que fosse, você guardava neste lugar secreto. Era uma sala que estava atrás de uma parede X, atrás de um armário Y. Era um lugar onde se guardava guardava coisas importantes que você não queria que qualquer invasor da sua casa ou qualquer visitante visse que essa sala existe. Jesus está falando dessa sala. Muitas pessoas estão ouvindo a gente têm dispensa em casa. Dispensa é esse lugar onde você guarda os mantimentos. É um quarto secreto, fecha uma porta.
Ou tipo, no quarto tem um closet, que é o espacinho onde você guarda suas joias.
Assim. Muito bem, é esse lugarzinho que ele está falando. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então ele está falando para você, vai lá para o lugar secreto, onde estão guardados os seus tesouros, as coisas valiosas, e é lá que você vai dizer para ele assim, Deus, está faltando alguma coisa. Ele está dizendo, quando você for orar, não faça como os hipócritas que dizem uma coisa que querem, mas querem outra. Você não. Você vai lá na dispensa, lá no quartinho secreto, olha nas prateleiras das coisas que você entende que são importantes para a sua vida, veja exatamente o que está faltando e peça para ele.
Eu não sei se é o nome certo, acho que chama quarto de guerra, não sei.
Que é um quarto de oração,
isso,
né?
Isso, e a senhorinha, ela coloca imagens na parede daquilo que ela quer orar, da família, das coisas que ela não quer esquecer, das coisas que são importantes pra ela. E durante a oração, ela visita esses momentos, ou essas
Exato.
Pessoas, ou esses motivos.
Isso aí.
É exatamente isso,
exatamente
né?
isso. Então, você vai lá, você olha na dispensa e fala assim, puxa, tá faltando feijão.
Uhum.
Se você não olhasse na dispensa, você ia fazer uma oração pedindo macarrão. Mas você ia ver que tem bastante macarrão. Mas você pede feijão. Por quê? Tá faltando feijão. O que ele tá falando é para você ir no profundo do seu coração, onde estão guardados todos os seus segredos. E lá você vai dizer para ele, nesse lugar, porque Deus conhece seus segredos. E você vai dizer para ele esses segredos e pedir que ele invada o seu coração e cure você.
A gente gravou o episódio de entender a questão emocional no momento certo, pai, porque eu já tô querendo chorar aqui de novo, é complicado.
Esse é um negócio,
mas é muito bom quando a gente entende isso, porque às vezes, tipo, se Neemias, por exemplo, lá tivesse orado assim, Deus, abençoe essas pessoas que estão fazendo a chacota, não seria um momento de refrigério ou talvez de sinceridade com Deus? Ele ia sair perdendo. Mas mesmo que ele tenha usado as palavras mais duras,
né?
Assim, pra falar com Deus, foi bom, entende? Então, tipo, quando a gente entende que a gente tá nesse lugar de entrega ao Senhor, é muito bom. A gente entende como oração é uma coisa tão única, é um privilégio tão único.
Exatamente.
E como que a gente desperdiça esse privilégio que o Senhor deu pra gente de poder entrar num lugar íntimo e falar com Ele sem ver, mas sentindo plenamente.
Exatamente.
É bizarro de como é bom.
Esse lugar aí é onde estão todas as coisas que são importantes pra você.
Sim.
E aí você vai dizer pra Ele, Deus, esse negócio aqui é importante pra mim, mas tá faltando na minha prateleira. O senhor pode me ajudar?
Então, também a gente pode até falar da questão de que não tem problema você pedir a Deus numa oração,
claro,
né? Porque às vezes, um dia, não lembro se foi a Alice ou a Clarinha, acho que foi a Alice, ela chegou, Bebê, eu acho que eu tô orando errado, porque eu percebi que eu só peço pra Deus. Será que eu tô fazendo errado?
Não tá. Não tá, porque é da vida nossa também. A gente vai na intimidade e a gente pede. Se você não tem lá o seu remédio, você liga pra mim e me pede. Se você precisa ir tomar uma injeção, você liga pra mim e me pede. É assim que funciona. De vez em quando você liga e diz, pai, eu te amo.
Sim.
De vez em quando você vai na minha casa, me beija e me fala, eu te amo. Algumas vezes você vai lá, você leva um negócio pra comer. Algumas vezes você vai lá e eu ponho as coisas pra comer. É assim o relacionamento íntimo. Quando a gente vai orar, quando a gente vai conversar com Deus, a gente não precisa simplesmente seguir uma fórmula. A gente precisa falar o que está dentro do nosso coração. A gente precisa falar a verdade que está no nosso coração. E não esconder sentimentos. Porque não se pode esconder nada de Deus.
Ou falar para aparecer, né? Que a gente já vê vários casos da pessoa que sobe no púlpito da igreja e fica, ah, não sei o que, grandissíssimo, maravilhosíssimo Deus. E no fundo, não tem nada de profundo, né?
É, eu acho linda essa oração. De vez em quando eu falo ela.
Essa, né? Que o senhor lê,
essa,
né?
Que eu li agora. Eu sei a profundidade dela, né? Eu falo isso, mas é muito mais para minha própria edificação do que necessariamente uma conversa com Deus. Então, fazer essa oração assim em hebraico, eu caminhei com o pastor Sayão há um tempo, né? E algumas vezes ele fazia isso, né? E eu ouvia ele falando em hebraico, né? E eu via ele fazendo uma oração assim em hebraico. E era uma coisa muito gostosa de ouvir. Eu nem entendia realmente o que ele estava falando. Era línguas espirituais para mim, né?
Aleluia!
É, mas assim, a partir do momento que eu também aprendi, eu vi, puxa, como é gostoso isso aqui. De vez em quando eu faço. Mas a principal característica da oração que Jesus está falando ali é, presta atenção, quando você for orar, vai lá no local, no fundo do seu coração, naquele lugar secreto onde estão seus tesouros, e diga para ele o que, que realmente está faltando. Diga para ele com toda a profundidade da sua alma. Diga para ele, Deus, Deus, eu te amo. Ou então, Deus, hoje eu estou muito chateada com o Senhor. Mas diga tudo o que está no seu coração, porque ele ama você. E ele quer você por inteira. Ele quer você por inteiro. Ele quer você pleno. Ele quer você com toda a profundidade e toda a força da sua alma. Por isso que primeiros mandamentos são esses. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a inteireza de coração. Quando você for orar, vai no seu quarto secreto. E lá você diz pra ele tudo o que tá se passando no seu íntimo.
É legal que quando você fizer isso, você já pratica esse temor a Deus, uhum. né? Que não é só medo ou dever, mas é esse lugar íntimo mesmo. E aí, como você tem orado? Você tem um quarto de oração? Como você ora com a sua família? Conta pra gente no nosso WhatsApp. 11 974 18 1456. Foi muito bom conversar com você, pai.
Só pra lembrar, semana que vem tem mais sobre esse tema oração. Vamos entrar especificamente no Pai Nosso.
É isso aí. Até semana que vem.
De pai pra filha. Realização Transmundial.